Sensivelmente, a meio do século XX, os médicos dos países ricos lançam o alerta. As doenças estão a mudar. As infecciosas e as que afetavam crianças e jovens regridem, enquanto o número de obesos e diabéticos sobe em flecha e as patologias cardíacas e cancerosas atingem de forma maciça os indivíduos com mais de 50 anos. Ao mesmo tempo, uma nova era de investigação em nutrição evidenciava relações entre padrões alimentares e padrões de saúde e de doença, começando a surgir provas de que determinadas doenças tinham uma causa nutricional. De facto, tanto nos Estados Unidos como noutros países ricos, a alimentação e o estilo de vida alteram-se radicalmente a partir do final da Segunda Guerra, com a oferta de bens alimentares industrializados, refeições prontas, enlatados, salsicharia, pastelaria, margarinas, óleos, cremes, cervejas, refrigerantes e a instigação a um comportamento alimentar dito moderno com a multiplicação de snack bars, lanchonetes, hamburgers houses, self-service, pizzerias, etc, etc. Em Portugal, se bem que um pouco mais tardia, a evolução foi semelhante. A urbanização da população levou a uma tendência generalizada para romper com tradições alimentares e simular comportamentos urbanos de sucesso, expressos, segundo o professor Emílio Pérez, na forma como consumimos, por exemplo, a carne do nosso país.
Nós somos pobretanas, de maneira que comemos pouca carne, pouco peixe. Apesar de termos um grupo de gente assim de meia-idade que faz o papel do rico e que faz muita vista nos restaurantes e tudo, nós somos um país tesos, não é? De maneira que quando comemos muito, até comemos para dizer que não somos tesos. A questão da carne tem muito a ver com isso. A carne é um marcador social. Tem razões culturais, porque como a comida tradicional é a comida frugal, a maneira de calar a ancestralidade, a maneira de um doutor esconder que o avô ou o pai era um trabalhador rural, é mudar os hábitos. Portanto, nem vai andar a pé, nem vai transportar coisas na mão, portanto, não vai fazer exercício físico. São precisas três gerações para que números significativos de pessoas nas sociedades rurais transformadas em sociedades urbanas, para que as pessoas voltem a admitir andar a pé, fazer exercício e assim. Porque numa primeira fase, não. Um tipo trabalhou na terra, arranja um lugar de porteiro, senta-se à mesa e engorda. À mesa da entrada do prédio e engorda. A mulher faz o arranjo todo da casa e ele é porteiro. Portanto, não vai mexer uma palha. Pronto. E vai fazer o possível por dizer que nem é transmontano, nem é alentejano, nem é beirão, nem é nada. Quer dizer, é de Lisboa e é de Lisboa e gosta muito de Lisboa. Lisboa é bestial. Ou Porto, ou coisa assim parecida. E vamos esconder toda a maneira tradicional de comer. Aí, o imigrado ainda vai à terra buscar as coisas de que gosta. Ou ainda mantém lá uma corela. Ainda não se esconde na questão da comida. Mas os filhos preferirão a comida do pronto a comer, a fast food, ou preferirão os refrigerantes em vez da água. Quer dizer, eles precisam de marcadores de uma nova identidade, da identidade da cidade. Nem vão vestir como vestiam, vão vestir de uma maneira nova. E vão esconder, e seja qual for o seu percurso social, ele e os filhos vão ficar muito longe do pai e do avô. A terceira geração ou quarta quererá saber quem era o avô, de onde é que veio, como é que ele comia, como é que ele vivia e quais eram os bens culturais deles. E nós, como estamos numa sociedade muito heterogénea, já temos muita gente à procura da casa de pasto com comida à moda antiga, que a gente agora diz tasquinho, um tasquinho de comida muito boa, ou um restaurante de comida tradicional, ou ali come-se muito bem à moda de, por aqui fora. Quer dizer, já começa a haver, mesmo nas populações urbanas mais antigas, gente de 30 anos ou de 40 anos que anda à procura de comida genuína ou que anda à procura de saber bem como é que o avô vivia. Pronto, isto é uma coisa que tem acontecido em todo o mundo e Portugal vai passar por isso também, provavelmente na próxima geração, que será a geração já do reencontro com o passado. Essa geração já não dará o apreço tão grande à carne, mas as primeiras gerações que emigram põem na carne e põem nos peixes caros ou nos mariscos os seus marcadores de um estado social, de um socio-estilo que eles querem tornar muito evidente. De maneira que a carne é a marcadora da riqueza. E não se espante porque durante muitos anos a situação a situação económica de uma população era medida pelos telefones, pelas televisões, pelo consumo de carne, e pelos automóveis. E lá aparecia, lá aparece a carne, o consumo de carne, a marcar aquilo a que se chama o progresso. De facto, é apenas uma evidência de marcação económica e não outra coisa.
O problema é que, de facto, deste emaranhado de questões sociais, económicas e culturais, resultou também no nosso país uma população com graves deficiências alimentares e que só muito recentemente despertou para este problema.
Na sua opinião, as pessoas em geral têm cuidado com a alimentação?
Não, não têm.
Que tipo de cuidados é que têm com a sua alimentação?
Variável e comendo de preferência aquilo que faz necessidade e que nos faz bem e não aquilo que o corpo nos pede.
E a senhora acha que as pessoas se preocupam com a alimentação?
Não, eu também não, olha, eu também não me preocupo nada.
Tenho que ter mesmo cuidado com a alimentação derivada da minha profissão.
O que é que faz?
Sou motorista na Carris. Acho que a maioria não tem cuidado com a alimentação.
Muito se tem escrito e dito sobre a forma de levar os portugueses a seguirem uma dieta saudável e efetiva. Campanhas de promoção, programas variados nos órgãos de comunicação social, alertas sistemáticos nos dias mundiais respectivos e assim sucessivamente. Mas a pergunta, tal como o problema subsiste, como levar-nos a mudar o comportamento alimentar de forma a garantir uma segura prevenção da saúde? A ela responde a professora Maria Daniel Vaz de Almeida.
Conhecimento por si só não chega para mudar comportamentos. Claro que é fundamental haver um conhecimento profundo e um conhecimento adequado. No entanto, nós sabemos que o saber por si só não chega, não é? Portanto, muitas vezes é preferível, ou além do conhecimento em si, por si só, darem-se os instrumentos para que as pessoas possam modificar, possam-se fazer. Isto é muito frequente, por exemplo, quando há pessoas que precisam ter regimes alimentares especiais porque sofrem de uma determinada doença. Quer dizer, não adianta nada dizer a um doente que tem que baixar o seu colesterol, sem lhe dizer o que é que ele pode fazer para obter esse resultado. Não é? Porque na maioria das pessoas esse conhecimento não existe e, portanto, isto pode lançar uma angústia numa pessoa que sente que tem a necessidade, por razões de saúde, de fazer determinadas modificações. Se nós não lhe dermos informação mais apropriada e também alguns instrumentos para fazer essas modificações, esta recomendação é uma recomendação até muito, muito perigosa, não é? Porque realmente conhecimento por si não se traduz necessariamente em comportamento adequado. Porque, aliás, há uma série de fatores que podem ser fatores propiciadores de uma escolha mais adequada ou podem ser barreiras, não é? E, portanto, são esses fatores que nós também temos que analisar com os indivíduos, porque eu posso ter um conhecimento muito bom do que deve ser a minha alimentação. Se tenho que comer fora todos os dias e se tenho que me socorrer de uma cantina que tem uma oferta alimentar muito, muito específica, muito desequilibrada, o meu conhecimento não serve de nada, não é? Ou pode servir de pouco.
O problema reside também em que hoje em dia existem inúmeras possibilidades e variedades de alimentos, levando a uma também cada vez maior confusão e ansiedade para todos nós. Também em Portugal, sobre o impacto dos hábitos alimentares na sua saúde e sobre a qualidade e segurança alimentares. Daí também que se assiste a uma busca muitas vezes infrutífera sobre o que comer e como comer.
Há muita procura e há realmente, quando nós falamos com as pessoas, eu penso que a alimentação está presente nas preocupações e aparece, como por exemplo, como um dos fatores, identificado como um dos fatores que mais influencia a nossa saúde. Isso são trabalhos que nós temos e que são trabalhos de amostras representativas da população portuguesa, em que a alimentação surge à cabeça como o fator que mais influencia a nossa saúde. Portanto, há essa preocupação. Muitas vezes há a sensação de que não sabemos muito bem se a nossa alimentação é saudável ou o que fazer para conseguir que ela seja. Ou, pelo contrário, temos a ideia de que a nossa alimentação é perfeitamente saudável, identificamos os erros alimentares dos portugueses, mas costumamos dizer que o problema é que é do vizinho do lado, que não é nosso.
Quer um conselho? Leia, ouça e veja tudo o que puder sobre alimentação e depois decida por si. Mantenha-se informado, mas não entre em pânico. E não se esqueça do que diz, sobre comida saudável, o professor Emílio Peres. Comida saudável é a da nossa tradição. Da caldeirada caprichosa ao cozido à portuguesa bem feito. Do caldo verde genuíno ao arroz doce à antiga. E não digam que não são coisas boas, saborosas, para a alma e para o paladar.